Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está na audiência da Unijuí FM 106.9, neste sábado 6 de setembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com a presidente do Conselho Municipal da Juventude, Lidiane Nicoletti, sobre a reativação da União Municipal de Estudantes em Ijuí. Fique ligado no programa de hoje e confira também as notícias da semana, boletim Rádio Web e entrevista com a enfermeira responsável pela Secretaria de Saúde de Ijuí, Andréia Morim, a respeito da segunda dose da vacina contra o HPV para as meninas de 11 a 13 anos.
A Voz do Cidadão.
Converso agora com a presidente do Conjuve, Lidiane Nicoletti, a respeito da União Municipal de Estudantes, composta por alunos de grêmio estudantis de algumas escolas do município de Ijuí.
No dia 13 de agosto a gente fez um encontro com todos os grêmios estudantis. Nesse dia a gente tirou os representantes para estar durante 2014 e 2015 no Conselho Municipal. E nesse encontro a gente iniciou a discussão para reativar a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Primeiramente, para atender uma demanda que foi tirada dos estudantes, no caso dos nossos, porque no Estatuto da Juventude, que está vigente desde fevereiro de 2014, diz que as carteirinhas de estudante, para ser válidas, elas têm que estar associadas a algum tipo de união de estudantes, seja ela municipal, estadual ou nacional. E não é a realidade de nenhum dos nossos grêmios. Então foi a partir daí que a gente começou a discussão. Marcamos esse segundo encontro que aconteceu na terça-feira, onde teve a maior participação de grêmios das escolas do município, da rede municipal, estadual e particular. Aí a gente fez uma apresentação do papel, como é que funcionaria uma união municipal, quais seriam os benefícios para isso, para fazer, qual que é o trabalho, a demanda que seria, né, caso eles optassem pela reativação. Além da explicação, algumas perguntas e dúvidas dos presentes, eles optaram pela reativação. Nesse dia, então, a gente já tirou uma direção provisória para iniciar os primeiros passos que uma união precisa, né? Na questão de documentos jurídicos, de como é que eles vão se organizar, com que frequência vão se encontrar para organizar isso. Então, os jovens Bruno Bernardo, do Grêmio Estudantil São Geraldo, a Ana Júlia Bandeira Secato e a Tayane Albrecht, do Grêmio Estudantil Cepete Araju, o Roberto Boller Schmaus e a Luana Ciotti de Oliveira, do Grêmio Estudantil Mário Quintana, e o Anderson Goy, do Grêmio Estudantil Assis Brasil. Então, são esses jovens que estão hoje respondendo pela União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Ijuí. O primeiro passo deles é fazer o levantamento dos grêmios estudantis mais os seus estudantes, associá-los e, a partir do ano letivo do ano que vem, fazer a emissão das carteirinhas. E depois fazendo convênios que são ligados à questão dos estudantes, fazendo convênio com empresas para, enfim, a instituição poder se manter.
Em relação, então, a esses eventos, as atividades que estarão acontecendo, das quais a confecção da carteira dos estudantes estará sendo usada, né? Que atividades seriam essas das quais eles estarão responsáveis, os alunos?
É fazer essas visitas, né? Porque nesse nosso encontro a gente estava com a presença de 60% dos grêmios que nós temos no município, tá? Então a gente tinha respaldo para ter essa decisão de reativar ou não a UMIS, quanto tem a maioria de um grupo. Então esse grupo, essa comissão, essa direção, que a gente chama de provisória, né? Porque numa entidade tu precisa fazer uma eleição. Como ela não existiu, a gente só indicou para que inicie-se o trabalho, mas depois de todas essas 17 grêmios estudantis que hoje nós temos no município se associar-se a essa união municipal, claro que elas vão avaliar sim ou não, se também querem se associar. E Após isso, pelo que a gente já estudou, pela questão do como é que funciona uma união municipal, eles vão ter encontros mensais e fazer atividades em conjunto entre os grêmios estudantis. Nós, do Conselho Municipal, a gente só fomentou a discussão e criou esse encontro. Mas a gente é só um apoio para eles, né? A gente não tem muito o que fazer a não ser ajudar, porque a decisão só cabe a eles. Né? A gente vai ficar assessorando até que as coisas se resolvam, né? Porque a gente também, enquanto conselho, vai tentar um espaço para eles, para eles terem uma sede, né? Como toda associação precisa para poder andar.
Essa união, então, ela esteve nativa desde o ano de 1998.
Isso, a gente tem registros até 98 e depois, por várias razões, ela deixou de existir.
Como que surgiu, então, a iniciativa de reativá-la a partir deste ano de 2014? Por quem que surgiu? Foi do conselho? Foi da união? De quem que foi? Dos próprios alunos das escolas?
Foi do conselho. Quando o conselho ele foi ativo Ativo não, ele foi criado em 2011, nós começamos assim a sentir a dificuldade de reunir os grêmios. Cada vez que fazia uma atividade, vamos ter que contatar cada escola para poder conversar com os estudantes. Daí a gente fez um encontro assim, por que não a gente fazer uma união municipal de vocês? Porque fica mais fácil o contato, porque senão a gente sempre fica na pendência da direção encaminhar o convite, na direção encaminhar uma ligação, né? Vamos facilitar esse nosso canal de diálogo. Daí começou. Fizemos também em 2011 uma comissão provisória. Nomeamos 3 estudantes que na época estavam no terceiro ano. Já em seguida perdemos 2 estudantes dessa comissão provisória porque foram para a Universidade Federal fora do nosso município e acabou ficando só a Laura Marchet. Ela fez o que pôde, como pôde, né? Mas não conseguiu fazer essa rotina de visita nas escolas, da associação. O que ela conseguiu fazer foi fazer Grêmio Estudantil, né? Porque nós temos poucos, perto da nossa gama de escolas que nós temos no município, ainda uma parcela moderada, podemos dizer assim, de Grêmios Estudantis ativo no nosso município. Então, o que a Laura ajudou para a UMES até então foi fazer Grêmio Estudantil. Ela visitou escolas fomentando a ideia de fazer Grêmio Estudantil. Não conseguiu ir mais além. E daí o conselho ele ficou no ano de 2013, o Conselho Municipal de Juventude ele ficou inativo no ano de 2013. Esse ano, em junho, a gente novamente ativou e a primeira demanda que a gente discutiu nos 2 primeiros encontros é vamos tentar novamente reativar, uma vez que agora tem essa necessidade de as carteirinhas de estudante precisar legalizar elas associando a uma união. Vamos tentar fazer a UMES, se não der a UMES, a gente vai fazer a orientação para eles se associar a uma união gaúcha daí, ou a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Que bom que eles entenderam que é importante ter essa sessão deles aqui no município, né? Para visualizar, para sentir ele mais próximo. Porque realmente, embora a UGES, a União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas, ela esteja muito mais à frente na questão do movimento estudantil, mas os benefícios ficam muito restritos à capital e às cidades metropolitanas. Não vindo poucos benefícios para os municípios do interior. Então, vamos tentar, né? No nosso estado, são poucos os municípios que têm, né? Do porte de Juiz é só nós, por enquanto, que tem, né? Que agora dá para dizer que existe uma união municipal, porque tem um grupo respondendo por ela. Eu tenho dito assim, o caminho é incerto. Não sabemos o que a gente vem por aí, vai ter algumas resistências, a gente sabe. Já pelo convite com os grêmios para participar desse encontro, a gente já sentiu isso. Mas o papel do conselho foi esse, levantar a discussão, possibilitar esse encontro, fazer uma apresentação, explicar a necessidade. E enfim, eles entenderam e disseram sim para isso.
Ter, então, esse essa organização dos grêmios nas escolas já é uma iniciativa para promover que os alunos, então, se envolvam, né, em atividades estudantis, culturais, educacionais.
Justo.
Justamente, então, por essa união estar sendo reativada agora, eles estarão também promovendo, então, atividades também fora da escola para mostrar as atividades, os trabalhos deles.
Isso, atividades em conjuntos, essa é a ideia. Que está dando certo numa, para ver se dá certo na minha, e assim, né, dizer o que está dando certo na minha para o outro, daqui a pouco se espelhar e fazer o mesmo, essa que é a ideia.
Muito bem, bacana, então. Presidente, eu te agradeço por conceder essa entrevista.
Nós também estamos muito obrigada pela oportunidade e, como sempre, colocamos à disposição para maiores informações.
Notícias da semana.
Jornada tripla é opção para aumentar qualidade de vida. No Brasil, cada docente da educação básica gasta, em média, 25 horas por semana dando aulas, conforme dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O percentual é 24% maior do que os outros 30 países analisados na última pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem. De acordo com um levantamento sobre a carreira de magistério da Fundação Carlos Chagas, a maioria dos profissionais da educação no Brasil se dedica a apenas um estabelecimento, como ocorre em países tidos como exemplares. O percentual no Rio Grande do Sul indica 25% de trabalhadores em várias instituições. De acordo com a coordenadora da 36ª Coordenadoria Regional de Educação, Rosemary Gobo, há alguns professores que trabalham 60 horas semanais, mas nesses casos, a maioria concilia com a rede federal, privada ou municipal. Segundo ela, a Secretaria Estadual de Educação pretende implementar um conjunto de medidas para que seja possível ter os professores com dedicação de 40 horas nas escolas. Ela comenta que concursos públicos são realizados para nomear os professores e a procura é por deixar os mesmos na escola em que já estão atuando. Segundo a coordenadora, o professor que está 40 horas na mesma escola cria um vínculo e consegue participar mais do cotidiano da mesma. Ele consegue participar de reuniões pedagógicas, reuniões de planejamento, atividades com a comunidade escolar. Com certeza, isso possibilita que ele desenvolva um bom trabalho. Rosemary ressalta que outra questão analisada é a recuperação salarial. Em novembro, teremos 13,7% de reajuste para o magistério, além das promoções de 2008 até 2013, atualizando um passivo de mais de 10 anos de promoções atrasadas, garantindo uma remuneração mais digna, porque é preciso ter uma remuneração adequada para a complexidade da profissão.
Boletim Rádio Web. Micro e pequenas empresas gaúchas têm até o dia 6 de outubro para apresentarem seus projetos inovadores e receberem financiamento para colocar a ideia em prática. O Sebrae do Rio Grande do Sul lançou chamada pública para selecionar as propostas para pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos inovadores. Os projetos devem ser nas áreas de petróleo e gás, energias alternativas, tecnologia da informação e comunicação, metal mecânico, agronegócio, meio ambiente e saúde. Os valores de apoio serão de no mínimo R$50 mil e no máximo R$100 mil por empresa, que terão prazo de 12 meses para execução dos projetos. Os selecionados terão que apresentar 20% de contrapartida financeira sobre o valor total do projeto. A gerente de inovação e tecnologia do Sebrae do Rio Grande do Sul, Marta Folha, ressalta que o acompanhamento acontece durante todas as etapas do projeto, desde a pesquisa até a comercialização.
Projetos, né, da pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos inovadores, e que ele pode prever de uma a quatro fases, ou seja, a fase da pesquisa até a comercialização pioneira, passando pela parte da produção experimental, né, do lote piloto, e da comercialização pioneira daquele produto inovador a ser desenvolvido.
Em 2010, o Sebrae Gaúcho lançou edital semelhante que beneficiou 60 micro e pequenas empresas de 14 segmentos distintos. Marta lembra que o importante é que os projetos tenham aplicabilidade para o dia a dia.
Nas áreas, por exemplo, de tecnologia da informação e comunicação, né, aplicativos desenvolvidos para empresas, para elas poderem aumentar a comercialização de produtos na parte de meio ambiente, produtos que tem no seu processo produtivo uma geração menor de resíduos ou resíduos não tão poluentes. Na área de saúde, nós tivemos produção de calçados especificamente para diabéticos, ou seja, o desenvolvimento, né, de uma tecnologia. E aí tem a aplicabilidade nos mais diversos segmentos, né?
O edital com todas as informações referentes ao processo de seleção pode ser consultado no site www.inovaprs.com.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Notícias da semana.
Índios realizam operação para conter desmatamento em área do Maranhão. Imagens divulgadas nesta última quinta-feira pela agência Reuters mostram índios da etnia Kapor em operação realizada por eles contra madeireiros que agiam no interior da terra indígena Alto Turiaçu, nas proximidades de Centro do Guilherme, cidade com pouco mais de 12 mil habitantes, localizada no Maranhão. O fotógrafo Lunaé Parracho acompanhou um grupo de indígenas na operação, realizada em 7 de agosto. Segundo a Reuters, os índios agiram de maneira independente, como forma de protesto à falta de assistência do governo para expulsar os madeireiros ilegais de suas terras. As imagens mostram os indígenas correndo atrás dos madeireiros, que foram rendidos e tiveram as mãos amarradas. Alguns tiveram parte das roupas retiradas. A TI Alto Turiaçu tem cerca de 5 mil quilômetros quadrados de área e compreende 6 cidades do Maranhão. A ação acabou com um caminhão queimado e a abordagem de não indígenas envolvidos no desflorestamento. Os guerreiros Kapor contaram com a ajuda de outras 4 tribos da região. Os acampamentos encontrados foram destruídos. A Fundação Nacional do Índio informou que os indígenas, chamados de guardiões da floresta, têm realizado naquela região ações de apreensão de madeireiros ilegais. Em nota, a FUNAI disse ainda que tem conhecimento dessas ações e já solicitou apoio policial para evitar que ocorram excessos ou conflitos. As imagens estão disponíveis no portal do g1.globo.com.
Boletim Rádio Web.
A espera é de 5 anos. Esse é o tempo, em média, que crianças e adolescentes das 106 casas de acolhimento em Porto Alegre, inseridas no Cadastro Nacional de Adoção, aguardam para ter um lar. No entanto, mais de 150 delas não estão no documento, o que para o Estado significa que essas crianças não precisam de uma família. Por isso, o Ministério Público realiza um levantamento da situação jurídica de todos os acolhidos em casas-abrigo da capital gaúcha. Em números parciais, 13% das 1.472 crianças e adolescentes se encontram destituídas do poder familiar e aguardam adoção. Para a promotora de Justiça da Infância e Juventude, Sinara Viana Dutra Braga, a situação é preocupante e o Ministério Público já trabalha para revertê-la.
É tão triste essa criança ficar numa casa de acolhimento sem aquele cuidado de uma família, né? Enquanto tem tantas famílias querendo proporcionar o cuidado, o amor, instrução, tudo. Realmente, eu acho que esse é um trabalho para ontem. A gente tem que cuidar para que seja regularizado o quanto antes, para que a gente possa oportunizar para essas crianças a inclusão em família substituta. Que é o que a lei preconiza, o que a gente quer para essas crianças, para esses adolescentes que já foram vítimas, né, de algum tipo de violência.
O Ministério Público já agendou com a Corregedoria do Poder Judiciário uma reunião para o próximo dia 16, para que se possa discutir como otimizar a inclusão dessas crianças e adolescentes no cadastro. Além disso, a falta de vagas e as más condições dos abrigos municipais, estaduais e conveniados também devem ser discutidas. Em vistorias realizadas em 47 casas de acolhimento entre os meses de junho e julho pelo MP Gaúcho, foram encontrados problemas como escapamento de gás nos fogões, fiação exposta e esgoto a céu aberto. Agência Rádio Web, com informações de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
A segunda etapa de vacinação contra o HPV está disponível para meninas de 11 a 13 anos. É importante que as adolescentes façam a realização da mesma, tendo efetuado ou não a primeira etapa no início deste ano. A enfermeira responsável pela Secretaria de Saúde de Juí, Andréia Morim, explica sobre a campanha.
No município de Juí foram aplicadas 1.425 vacinas, doses, na primeira etapa do HPV, em março deste ano.
Uhum.
Então agora, na segunda etapa, setembro, do dia 1º até o dia 12, nós estamos trabalhando com 43 escolas municipais, estaduais e particulares que vão ser realizadas a segunda etapa, porque o esquema vacinal do HPV são 3 doses. Então agora nós estamos realizando a segunda etapa do HPV, que dá uma imunidade aí de mais de 75%, porém a importância é que de completar o esquema para se atingir até 95% da eficácia da vacina. Mas quem não realizou a primeira dose, em março, que compreende a faixa etária de 11 a 13 anos, com data de nascimento de 10 de março de 2000 a 11 de março de 2003, pode realizar, neste momento, iniciar o esquema com a primeira dose.
Uhum. Vocês vão realizar essa campanha, então, diretamente nas escolas do município ou tem algum ponto específico da cidade onde as meninas têm que ir até lá para fazer a vacinação?
Não, as salas de vacina de todo o município de Juí, por exemplo, salas de vacina do Erval, Centro Social Urbano, Penha, Luiz Folhato, é que está indo nas escolas conforme a regionalização.
Uhum.
Aqui no posto central, no Centro Municipal de Saúde, eu só faço alguma menina especial que toma alguma medicação ou que tem algum problema de saúde que necessite de um acompanhamento melhor. Somente nesses casos, senão ela é realizada na escola.
Uhum. Então ela é direcionada para essas meninas que mesmo não fazendo a realização da vacina na primeira etapa, podem fazer na segunda. E ela tem a mesma eficácia, mesmo tendo não tido tomado a primeira dose?
É que o esquema será estendido.
Uhum.
Daremos continuidade no ano que vem. A segunda, quem vai fazer a primeira dose agora? Em setembro de 2014, realizará a segunda dose em março do ano que vem, com os escolares de 9 a 11 anos que vão iniciar o esquema. Ela vai, não é uma dose única, não. Ela também é o mesmo esquema das 3 doses.
É importante que elas realizem essa vacina para a prevenção do câncer de colo de útero, isso? E é uma prevenção, assim, da qual essas meninas elas têm a consciência de que é importante?
Nessa idade, geralmente já na biologia, já é conhecedora a questão do corpo humano, de algumas doenças sexualmente transmissíveis, doenças virais, aí incluindo então o HPV, que é o papiloma vírus humano. Então a maioria das meninas já tem um conhecimento do que se trata essa doença.
Uhum.
Mas também as equipes de sala de vacina, as próprias professoras das escolas tiveram conhecimento, fizeram contato, a maioria realizou encontros, palestras, uma fala, teve um contato direto com as meninas, principalmente relacionadas daí a esse vírus. Conhecimento, divulgação.
Um total de 5 mil vacinas serão administradas na região, que envolve a Coordenadoria Regional de Saúde. Cerca de 1.500 delas serão efetuadas em Ijuí. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos de Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.